Você sabia que o Brasil é referência mundial quando o assunto é a organização dos bancos de leite?
São 200 unidades e 150 postos de coleta distribuídos em todos os estados, além de um sistema de cooperação internacional que orienta a criação de redes em outros países.
A rede brasileira de bancos de leite humano se sustenta sobre dois pilares.
De um lado, profissionais especializados que orientam, coletam, fazem o controle de qualidade e distribuem o leite.
E de outro, mulheres solidárias, que doam o excedente do seu leite e garantem, assim, a manutenção dos estoques.
Em todo o país, mais de 1 milhão de mães estão cadastradas como doadoras.
Para o coordenador da Rede Brasileira de Bancos de Leite, João Aprígio Guerra, essa estrutura colabora com um futuro melhor para o país, já que apoia o ato de amamentar, classificado por ele como um excelente exemplo de ato individual em prol da sociedade.
É um excelente exemplo por quê? Porque, objetivamente, alguns gestos têm mais força do que muitas palavras e são capazes de marcar para toda a vida. E é isso que a amamentação traz. Aquilo que nós somos na terceira idade guarda uma relação direta com esse ciclo de vida, onde a prática alimentar nos primeiros meses de vida, nos primeiros dias de vida, ela é decisiva.
No Distrito Federal, existem atualmente 18 bancos de leite. 14 na rede pública de saúde e 4 na rede privada. A Miriam Santos coordena essa rede distrital.
Tem um universo imenso de mulheres do Distrito Federal que são solidárias, que doam leite. Em média, a gente tem por mês novas doadoras, cerca de 500 mulheres. Temos a participação do Corpo de Bombeiro Militar no Distrito Federal, que é responsável por cerca de 90% do leite coletado. Temos também uma central de doação de leite materno, temos um site e, por último, a Secretaria de Saúde lançou um aplicativo para doação de leite materno, que é o Amamenta Brasília. Com isso, a gente está conseguindo atingir uma grande parte da população das mulheres que amamentam no Distrito Federal como doadora.
Os bancos de leite do Brasil conseguem atender todos os anos entre 160 e 170 mil bebês que nasceram prematuramente ou com baixo peso.
A neonatologista Noêmia Meioaz diz que esse trabalho é importante porque nem todas as mães de bebês que estão na UTI neonatal conseguem amamentar seus filhos. E com o controle de qualidade que é feito nos bancos, os bebês recebem o leite certo para a fase de desenvolvimento na qual se encontram.
O banco de leite, ele processa qualquer tipo de leite doado, passar por todo aquele processo, tirar aquelas bactérias, inclusive o risco de transmissão de HIV, de tudo isso. E esse bebê pode receber um leite humano, mesmo que não seja da mãe. Então isso é importante, porque quando a gente recebe esse leite no banco, ele é separado por idade gestacional. Se a mãe do prematuro tira o leite, aquele leite dela vai para um prematuro.
A Simone Nobre, de Natal, no Rio Grande do Norte, fez doações para o banco de leite do hospital onde sua filha caçula ficou internada, por ter nascido de 36 semanas.
O leite alimentou trigêmeos que também estavam no hospital e tinham nascido com baixo peso.
Moral da história, essas crianças que na época mamaram são amigos da minha filha do mesmo colégio, estudam na mesma sala.
Antes de engravidar pela primeira vez, a Manuela Rampazzo, de Brasília, fez uma mamoplastia. Durante a gestação, as pessoas começaram a emitir as mais diversas opiniões. Algumas diziam que ela não ia amamentar de jeito nenhum. Outras pressionavam para que ela amamentasse de qualquer jeito.
Procurar a orientação nos bancos de leite foi a saída para tanto achismo.
Por que essa cirurgia tem tantos anos? Por que mexeu aqui? Por que não sei o quê? Não funciona. Eu fui nos bancos de leite, que por sinal fui muito bem atendida nos bancos de leite. E terminou que sim, meu filho, eu fui na guerra tentando amamentar. E assim, fui até 4 meses, muito na briga, até desistir de vez.
Nos capítulos anteriores, nós vimos que a segunda gestação da Manuela foi diferente. E ela até doou leite para o banco.
Isso prova que cada gestação traz uma experiência única no que diz respeito à amamentação. E que dizer que é impossível amamentar depois de uma mamoplastia é um mito.
A Marli Trindade também mora em Brasília e fez redução das mamas entre a primeira e a segunda gestação. Apesar de ter conseguido amamentar os dois filhos, ela atribui à cirurgia a diminuição na produção de leite.
No primeiro filho, amamentei por um período de uns 7 meses, mais ou menos. O segundo filho já foi menos tempo, porque eu havia feito uma cirurgia de redução de mama. E, de uma certa forma, me prejudicou um pouco, porque o leite já não foi tão abundante. Então, com 4 meses, eu já comecei a não ter mais leite suficiente para alimentar mesmo o Matheus.
Portanto, a relação entre cirurgias mamárias e dificuldades na amamentação não é direta e cada caso é um caso.
Para as mães que passam por essa situação, o melhor mesmo é tirar todas as dúvidas com profissionais especializados e não deixar que os mitos desequilibrem o seu estado emocional.
E por falar em emoções, tratemos agora do aleitamento materno em uma época especialmente cheia de hormônios que transformam a gente numa montanha russa de sentimentos, a adolescência.
A Jussi Nascimento, de Brasília, teve sua primeira gravidez aos 15 anos e a amamentação foi difícil. Os seios doíam, houve rachaduras.
E ela ainda teve de enfrentar outro problema, o julgamento alheio.
Eu acabei me isolando, as pessoas ficavam me olhando de forma, né, a me julgar pelo olhar e tudo mais. Mas a minha mãe, as pessoas mais próximas, né, amizades mais próximas mesmo, acabaram me ajudando, né, a sair desse medo, dessa rotulação. E aí eu comecei a assumir a minha gravidez, mas naquela época, né, há uns 18 anos atrás, foi complicado para mim.
Se o apoio da família e dos amigos é importante para as mães mais maduras, imagine para as mães adolescentes.
Esse apoio e a força de vontade da própria Jussi fizeram com que ela perseverasse no aleitamento da filha.
Hoje, 18 anos depois, ela amamenta o segundo filho sem maiores problemas.
No último capítulo da série, De Peito Aberto, Mitos e Realidades da Amamentação, falaremos sobre as mães de leite, sobre os projetos em debate no Congresso Nacional e as mais novas leis que tratam de assegurar o direito à amamentação no Brasil. Reportagem e apresentação, Adriana Carla Aragão e Marcela Diniz. Edição, Anderson Mendanha. Locução, Thiago Medeiros. Técnica, Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção, Rádio Senado.